Olá, pessoal. Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e vou conversar hoje com o Dr. Bernardo Dumont, que é promotor de justiça que atua na área criminal e vai falar conosco a respeito do indúbio pro societate. O Bernardo, é uma honra falar com ele, foi meu aluno e hoje está brilhando aí nessa carreira dele de promotor de justiça. Bernardo, muito obrigado pela participação. Agradeço em meu nome e em nome da OAB.
Doutor, o prazer é todo meu. Quando eu recebi o convite, foi uma felicidade imensa. Em primeiro lugar, porque eu tenho um carinho especial pela escola, pela ESA. A ESA me deu a chance de, durante a preparação para os concursos públicos, poder participar do projeto Caravana do Novo CPC, um projeto do qual eu tive a honra de participar por quase 2 anos. E que foi importante não só para o meu aperfeiçoamento profissional, mas como também na fase de títulos do concurso, me deu bagagem, conheci pessoas incríveis. Queria deixar aqui um beijo especial para a professora Silvana Lobo, que confiou em mim nisso, que é uma pessoa fantástica para mim, a todo mundo da FUMEC, em especial para ti, que foi meu professor, excelente professor. Aprendi muito de contratos, embora o assunto hoje seja direito penal.
Então, fala para a gente, porque nossos ouvintes são aí jovens advogados, advogados do interior e advogados que também não lidam necessariamente só com o direito penal, eles lidam também com outros ramos. Explica para a gente direitinho o que é esse princípio do indúbio pro societate ou essa regra aí.
Pois bem, então, né, e ouvintes, primeiro, prazer falar com todos que nos escutam. De uma forma geral, é princípio básico do direito penal e básico do direito penal brasileiro, à luz da Constituição da República, e a dúvida favorece o acusado. Né, a Constituição, se formos ao artigo 5º, inciso 52, vamos dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para muitos, cuida-se do princípio da presunção de inocência, outros fazem uma pequena distinção, dizendo que seria o princípio de não culpabilidade. Deixando de lado um pouco a eventual diferença entre terminologias e conteúdo do princípio, em regra, não é novidade para ninguém, tratamos como inocentes todos aqueles que se veem em situação de acusação penal. E isso vale tanto como regra de julgamento quanto de tratamento. No entanto, embora esse princípio seja muito conhecido, não deixa de ser também muito conhecido o outro, que seria o seu oposto. Princípio em dúvida para a sociedade, ou em português, a dúvida favorecendo a sociedade. Se a presunção de inocência tem papel decisivo também no momento do julgamento, ou seja, de definirmos a culpa em caráter definitivo daquele que responde por uma acusação penal, a dúvida costuma favorecer a sociedade. Destaco aqui dois momentos fundamentais no direito penal: no momento de oferecimento da denúncia. E um outro exemplo clássico, no momento de pronúncia nos crimes dolosos contra a vida, em ocasião em que o juiz admite uma acusação e leva alguém a plenário. Qualquer livro de direito penal, qualquer, ou pelo menos a esmagadora maioria dos manuais de direito penal, dos escritores de direito penal e processual penal, com reflexo na jurisprudência, vão reconhecer a existência desse princípio. São raras as vozes, embora existam e sejam notáveis, dizendo que esse princípio não tem respaldo na Constituição da República. No entanto, eu queria deixar aqui algumas considerações e também algumas provocações. Em primeiro lugar, esse princípio, se formos efetivamente reconhecê-lo, qual é a interpretação que dele temos que fazer para que ele se coadune com a Constituição, em especial ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República Federativa? Quero dar um exemplo prático. Hoje, Alneir, fazendo contrarrazões num recurso em sentido estrito de uma pessoa que foi pronunciada em primeira instância aqui em Teoflotone, eu me deparei com a seguinte denúncia, que foi acolhida totalmente na decisão de pronúncia. Determinada pessoa, em função de uma dívida de R$ 19, ou seja, aí talvez um motivo fútil, resolveu matar alguém. Ela foi até a casa do seu desafeto, sacou uma arma de fogo, na verdade, num bar em que essa pessoa trabalhava, e deu nele um tiro, um disparo. A pessoa veio a óbito. A Defensoria Pública recorreu, pedindo a desclassificação do delito para lesão corporal, seguida de morte, um crime preterdoloso. Era a tese da defensoria. Fui fazer minhas contrarrazões. De uma forma geral, essa questão ela tem que ser deixada ao júri, se havia ou não dolo, vontade de matar. Mas me chamou a atenção uma outra qualificadora contínua na denúncia. Pro membro do Ministério Público e pro juiz de direito, o acusado agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima por ter atirado contra ela numa ocasião em que ela estava desarmada, sem portar arma de fogo. Eu olhei para aquilo ali e, no meu recurso, eu pedi o decote de ofício, até fazendo uma analogia com habeas corpus, e me chocou. Portar arma de fogo é um crime, segundo o direito brasileiro. Se você não tem autorização para tanto, e são raras as hipóteses em que ela é deferida, você está cometendo um crime. Pois bem, o representante do Ministério Público entendeu que agiu o acusado com recurso que foi a defesa da vítima, porque a vítima estava desarmada, e isso foi acolhido pelo juiz. O argumento, sempre, a dúvida no momento da pronúncia ou a dúvida no momento da denúncia favorece a sociedade. Para mim, isso é espantoso. Não há minimamente, no caso aí, a questão, a forma com que o crime aconteceu, o aspecto fático era incontroverso. Realmente aconteceu daquela forma. Mas o princípio, ele vem às vezes para corroborar não só uma interpretação fática, mas às vezes para permitir um alargamento de interpretação jurídica totalmente fora da lógica. E isso vem se reproduzindo. Várias denúncias são oferecidas em excesso acusatório, fora do suporte fático, sem uma preocupação investigativa, sob o argumento de que, em função de uma proteção à sociedade, pode-se colocar em risco um indivíduo numa agressão desproporcional à outra que ele cometer contra determinada pessoa ou bem jurídico. E isso tem causado espanto. É óbvio que é um tema extremamente vasto, é um tema que ele, eu acho que falar sobre ele hoje tem mais lugar no aspecto acadêmico e a gente pensar e repensar, porque existe forte jurisprudência amparando esse tipo de postura de forma acrítica. Eu acho que as pessoas não têm pensado muito sobre isso. E certamente na advocacia, você jovem advogada, e isso serve também para os experientes, vão se deparar com a necessidade de produzir defesa para pessoas que cometem um fato antijurídico, mas que são acusadas com um rigor e uma desproporção que acabam causando no indivíduo uma agressão tão grave quanto aquele que ele causara e que deu curso ao processo. Essa é, assim, a minha primeira colocação. Fica à vontade, Anei, para trazer algum apontamento, mas em alguns casos, boa parte do que o Ministério Público e o Judiciário vêm fazendo sob o argumento vazio desse princípio, eu entendo que é uma afronta à Constituição. Eu gosto de pensar, doutor Anley, e é algo que ainda me espanta, como estamos, inclusive, e gosto de usar a primeira pessoa do plural, porque para dar ênfase, né, que são pessoas do meu órgão, dentro da minha atividade, que, sem parar muito para refletir, querem reduzir o Ministério Público a uma função meramente acusatória. Eu acho que esquecem da leitura do artigo 127 da Constituição, que coloca o Ministério Público como guardião dos direitos fundamentais. E o réu também tem esses direitos fundamentais, é inquestionável. E sob talvez um preciosismo, um saudosismo, de uma época em que o Ministério Público era muito menor do que é hoje, da época em que exercia apenas o papel de acusar em âmbito criminal, a gente valoriza em muito esse aspecto e busca-se demais a punição de principalmente determinado grupo do corpo social para, em tese, não desprestigiar e não deixar o desabrigo à sociedade. Então, eu vejo com muita ressalva o princípio, embora, em alguns casos, eu acho que ele seja viável. Não sei qual que é a sua experiência, tem uma vasta experiência, tanto agora na advocacia criminal, quanto a atuação do Poder Judiciário. Não sei se se deparava muito com isso e se isso também causava espanto, mas é algo que a mim causa e é frequente. Esse é um exemplo de hoje real que foi uma coincidência. Ele surgiu depois do convite, depois da seleção do tema e de forma mesmo aleatória. Foi um problema que eu me deparei agora há pouco estava resolvendo antes de entrar aqui para esse bate-papo com nossos ouvintes.
Você disse muito bem da questão da aplicabilidade desse princípio, tanto em relação à denúncia quanto nos casos de pronúncia para a submissão a um julgamento pelo Tribunal do Júri. Para se denunciar, é necessário aí a presença de justa causa. Perfeito. Para a denúncia. Então, não há aí um lastro probatório muito extenso, digamos assim. Uhum, por quê? Sim. Porque depois nós vamos ter a instrução do processo, sim, e aí sim, ali durante a instrução, a parte vai poder se defender. Agora, para se pronunciar, há necessidade de um lastro probatório mais robusto.
Uhum,
então, eu acho que, na verdade, se admitir o princípio do indu pro societate depois da instrução, se não há esse lastro probatório, a gente tem que partir do pressuposto que esse princípio realmente ele ofende preceitos constitucionais. Aí eu te pergunto, será que a sociedade realmente quer isto? Porque quando fala na dúvida pro societate, será que a sociedade está querendo a punição sem que haja um lastro probatório daquela conduta imputada ao agente?
É realmente, essa reflexão é uma reflexão que me assombra também, e ainda quando a prognose é negativa, ainda quando eu acho que os ventos muito autoritários, eles sopram, eu espero que não. Eu tenho me deparado com situações assim, e eu sempre, em momentos de dúvida e de angústia, eu me lembro de que a agressão do Estado contra um, ela acaba sendo uma agressão contra todos. E, às vezes, quando, talvez em determinada situação, em determinado contexto, em determinado crime grave, para aquele caso em especial, pode ser que exista um clamor societário para uma punição mais ríspida. Mas a pessoa, se considerada não exatamente como um indivíduo único, mas como um membro de um corpo social, ainda assim, ainda que com essa perspectiva, e se ela conseguisse projetar para uma situação, figurar como réu em um processo, figurar numa situação trágica, que é o processo penal não deixa de ser um jogo trágico, né? Um retrato trágico de um fato, eu espero acreditar que a sociedade... A sua colocação a respeito do rigor que se deve ter, né, fazendo uma diferenciação entre pronúncia e denúncia, ela é perfeita. Eu acredito que a cada momento procedimental, o rigor ele deve ser maior. Mas eu ainda me deparo, né, com situações que, mesmo sob a análise da justa causa, são frágeis algumas denúncias. Hoje está muito em voga a questão de investigação defensiva, de participação da defesa no inquérito, da própria defesa promover investigações. E também hoje, ontem, não sei, eu me deparei com algumas situações que me chamam a atenção. Em crime, eu trabalho aqui em Teoflotone em promotoria com especialização em violência doméstica. E a gente sabe que a palavra da vítima nesses crimes, ela merece um relevo especial. Perfeito. Fui corrigir uma denúncia que me chegou, uma minuta, e nessa denúncia, sempre é um hábito meu, eu vou primeiro no inquérito na palavra da vítima, para ver se o contexto fático, né, reproduzido na minuta, condiz com o que ela falara. Pois bem, a vítima narrando um caso, narrando uma situação de violência, ela falou: o fato foi presenciado pelo meu filho, que estava em casa, inclusive interveio e sofreu um golpe por parte do meu companheiro. Eu não vejo preocupação do delegado de polícia, da autoridade que preside o inquérito, de buscar a qualificação do filho ouvindo. E aí a gente se depara com denúncias que tem a vítima e dois policiais militares. Por exemplo, a vítima, que sofreu o ato, obviamente, e dois policiais, que às vezes não sabem nada do fato, a não ser a partir do relato da vítima. E eu acabo dizendo que, nesse contexto, o processo ele vira um monólogo de vários atores, em que a vítima fala e os outros reproduzem a fala da vítima, né? Então, a gente tem várias pessoas que falam por uma só. E a minha postura, Alnei, eu acho que é o que eu gostaria de passar, principalmente quem exerce a função acusatória, tem que ter a perspectiva de que, mesmo para favorecer a sociedade, nós não alcançaremos esse objetivo com respaldo constitucional se não começarmos a olhar pro acusado, pro perseguido, pro investigado. Quando a gente se depara com advogados do outro lado, batem forte nessa tecla e que cria uma barreira intransponível ao direito fundamental que está ali no jogo, né, a supressão desse direito, eu sinto que o processo segue de uma forma diferente, e por isso eu achava interessante trabalhar com isso. A gente vê muito advogado falando isso, muito advogado valorizando isso, eu acho que ainda faltam poucas vozes, principalmente no Ministério Público, em prol do direito fundamental do acusado. Não quero aqui também achar que a gente tem que ter uma brandura, uma doçura diante de todos os delitos, não é isso. Enxergo também o direito à perseguição penal como um direito fundamental, segurança, consta lá do artigo 5º, caput, existe direito a acesso ao Poder Judiciário, mas eu acho que as coisas precisam de um equilíbrio. E, na dúvida, preponderar, principalmente sempre para o indivíduo, ainda que em casos limítrofes, né, em momentos também pré-processuais, como inquérito e oferecimento da denúncia em si, tenhamos que ter um pouco de critério também. Se eu precisasse, para oferecer a denúncia, de elementos suficientes para uma condenação, não seria necessário um processo, né, a coisa terminaria ali. Não é isso que eu quero dizer, mas apenas fazer também uma reflexão mais crítica a respeito desse princípio que acriticamente vem sendo reproduzido num cenário em que não se verifica tanta chance assim de alteração.
Avançando um pouco na discussão, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do júri. Muito se leva a ele, júri, justamente por força desta previsão e para se evitar invadir uma competência que é constitucionalmente prevista, que é do julgador leigo.
Exato.
Então, nós poderíamos trabalhar o princípio in dubio pro societate. Pensando nisso, na sua opinião, isso é um sustentáculo para esse princípio? Ou seja, se o julgador monocrático, digamos, o julgador, o juiz necessariamente togado, ele impronuncia, ele absolve sumariamente, ele não estaria correndo o risco também de invadir essa competência constitucional do júri, Bernardo?
Perfeito, a colocação é perfeita. Aí a gente tem duas grandezas fundamentais, né, em situação de, vamos falar assim, de concorrência. De um lado, nós temos a competência do tribunal do júri para o julgamento, que é assegurado na Constituição, e do outro, nós temos presunção de inocência. E talvez o meio termo, né, e o vetor para orientar uma decisão de pronúncia no lugar de uma absolvição, desclassificação ou impronúncia, seja o indúbio pro societate. E aí, essa pergunta é perfeita, porque, em resumo, eu não sustento, eu não entendo que esse princípio ele seja inadequado à luz da Constituição e que o princípio não tenha cabimento ou que o princípio seja uma construção inconstitucional do direito. Eu acho que o princípio, se bem interpretado e se bem compreendido, ele adequa, inclusive, grandezas como essas, né? Como a competência do juiz natural da causa. O que me assusta, às vezes, Onei, é, sobre esse fundamento, permitir que circunstâncias, fatos delituosos, dentre outras coisas, sejam levados a plenário, no caso exato do júri, sem um suporte fático minimamente razoável. Inclusive, hoje vivenciei uma reunião com a Corregedoria do Ministério Público e um dos temas da pauta era o direito penal. E um dos examinadores, ele falava que era uma prática antiga no Ministério Público que vem sendo deixado para trás, ainda bem, o carregamento da denúncia, meio que com base em teoria dos jogos, eu vou jogar tudo para que em algum momento eu consiga pouco ou consiga o que de fato eu quero. Porque o promotor, muitas vezes, ele oferece qualificadoras sabendo que há uma grande probabilidade de que elas passem e cheguem a plenário, em função do princípio do indúbio pro societate, da competência constitucional do júri, para em plenário chegar fazendo um papel de preocupado com o acusado e pedir o decote de algumas qualificadoras que ele promotor deliberadamente fez inserir e fez que chegassem a plenário para demonstrar uma prudência, uma preocupação, um conhecimento do processo. Então, o que eu acho, se bem interpretado, esse princípio preserva grandezas importantes, a exemplo da competência do tribunal do júri. Ele não pode, na minha visão, servir de argumento para que situações jurídicas sem respaldo mínimo cheguem a plenário, no caso do júri. Na minha visão, o exemplo que eu dei, né, ao começo da minha fala, ainda que seja uma questão muito mais jurídica, basicamente jurídica do que fática, atirar contra uma pessoa que estava desarmada representa recurso que chutou a defesa da vítima, a meu ver, é forçar demais. A meu ver, é colocar dentro de um rótulo, no caso de um dispositivo legal em que o legislador usou uma interpretação analógica, descrevendo situações, fazendo um fecho genérico, ou seja, recurso que chutou a defesa da vítima, algo que não está na linha de compreensão dos elementos taxativamente colocados, no caso, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, que fala em dissimulação, emboscada, enfim, eu acho que é forçar a barra para que alguém saia de um homicídio simples e venha responder por um crime hediondo, um homicídio qualificado perante um corpo popular que não tem a compreensão que um advogado tem, que um promotor de justiça tem, que um juiz de direito tem. Então, em resumo, eu acho que o princípio, se bem aplicado e aplicado em consonância com a Constituição, ele tem lugar. E ele permite a proteção da sociedade, de modo que fatos provavelmente ocorridos e dentro de certa roupagem jurídica sejam avaliados, mas também permite e não pode significar um empecilho para que fatos que não estejam minimamente comprovados fiquem de fora da atenção do Poder Judiciário e dos órgãos de persecução penal.
Você tratou de um tema que eu acho bastante interessante, fugindo pouquinha coisa do que nós combinamos.
Sim, perfeito.
Que é a investigação defensiva. Eu acho que ela é relevante por uma questão muito simples. Essa experiência que eu tenho no direito penal, prática também, principalmente, me mostrou que a investigação ela não é muito bem feita na grande maioria dos casos, em muitos casos. Por quê? Porque há uma quantidade grande de crimes, o aparato disponibilizado às vezes é insuficiente porque não tem pessoal, não tem material. E vários outros fatores podem influenciar na questão da investigação antes do oferecimento da denúncia, por exemplo. E aí, na instrução, muitas vezes acontece só de confirmação de boletim de ocorrência, confirmação daquilo que foi falado na delegacia, sem maiores aí aprofundamentos. Então, a investigação defensiva é um bom mecanismo, até para a gente já finalizar, já que o nosso tempo também está caminhando, para a gente poder finalizar, Bernardo. E me desculpe tratá-lo por Bernardo, mas é por essa questão que a gente já teve de relação entre aluno e professor.
Você acha
que a investigação defensiva ela é um bom mecanismo para tentar mitigar, minimizar essa questão do indúpro societate?
Eu acho perfeito. Eu engraçado, né? Curiosamente, eu sou um promotor de justiça que lê e gosta de Luiz Ferraioli. Eu poderia usar outras vozes, mas eu gosto bem da dele. Quando a gente pensa em um processo igualitário, né, em um processo em que as partes têm um pé de igualdade, a gente só vai chegar perto disso e realizar esse ideal quando, paralelamente ao órgão de acusação, exista um órgão de defesa, seja ele órgão, né, na propriedade da palavra, um órgão público, ou mesmo uma pessoa, né, privada, desvinculada do aparelho estatal, com poderes e faculdades similares ao órgão de acusação. Porque é uma utopia, e chega a ser infantil, acreditarmos que no processo penal brasileiro, Ministério Público e Defesa estão em pé de igualdade. Eles não estão. O Ministério Público dispõe de faculdades, muitas delas similares a dos magistrados. Ele tem atuação na investigação, no processo, ele dispõe de poder requisitório, ele tem não só em mãos a formação da opinião sobre delito, como intervenção, inclusive com poder de requisição sobre a atividade policial, para conduzir e chegar à sua percepção. Se houvesse poder similar, ou ao longo do tempo, se criarmos uma linha aproximativa entre aquilo que faz o Ministério Público e o que pode fazer a defesa, nós poderemos ter uma investigação mais bem instruída, evitando ações penais sem justa causa real, e permitindo que o momento, o juízo de delibação, o recebimento da denúncia, faça com que são parte do diálogo jurisdicional, virem um processo criminal, aquilo que, desde o início, a partir de intervenção de ambos os lados, tem plausibilidade de acontecimento. Eu acho que o princípio da dúvida para a sociedade ele ganharia mais respaldo constitucional e melhor aplicação se, na fase investigativa, a defesa tivesse maior disposição do que é produzido. Para mim, é irrefutável. Acho que é positivo nós termos, ao menos em pauta, em discussão esse tipo de faculdade para defesa e mesmo uma pressão sobre o Ministério Público. Né? Já se fala muito em promotor de defesa, né? O promotor na investigação é ir em busca das teses que interessam à defesa, foi objeto até do chamado pacote anticrime, mas infelizmente, ou pelo menos momentaneamente, boa parte das disposições inseridas no Código de Processo Penal estão suspensas. Eu espero que os rumos aí tragam alento para a defesa e também para o Ministério Público, porque eu acho que o promotor comprometido com seu papel institucional, ele também, ele é, sobretudo, comprometido com vetores que favorecem os acusados, como presunção de inocência, dentre tantos outros.
Ô Bernardo, eu agradeço muito a sua participação. O tema realmente é um tema que gera discussão, mas para fomentar aí a curiosidade para os nossos ouvintes, eu acho que a gente já plantou uma semente para início de debate. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação nesse nosso podcast da ESA.
Ô Ney, o prazer é todo meu. Da mesma forma que você dispensou formalidades com o meu trato, eu dispenso para o seu. É uma alegria muito grande e uma responsabilidade também enorme, porque a relação que a gente tem, né, de aluno-professor me faz ter por ti uma admiração grande. Eu conheço seu trabalho, conheço sua capacidade, tenho certeza que essa capacidade que eu vi muito no Civil, né, que a gente estudou junto contratos, eu tenho certeza que ela é sentida por Belo Horizonte, pelo Estado de Minas Gerais e sua atuação criminal. Deixo um beijo muito especial para todo mundo da ESA. É uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês. E também para aqueles que estão nos ouvindo hoje, vão nos ouvir. Prazer falar com todos e estou à disposição para outros encontros, outras conversas. Espero que o tema realmente tenha suscitado o interesse e plantado algo em vocês, porque eu acho que é esse o papel, né, de quem dispõe dessa oportunidade que eu tive hoje.
Então, esse foi mais um PoabCast. Até o próximo episódio, pessoal.